E aí, pessoal, sou eu aqui de novo falando com vocês aí do outro lado da tela e eu peço desculpas desde já. O primeiro episódio que eu gravei, o microfone do Saci de Zorba não estava conectado. Ele estava conectado, mas eu estava com a capinha do celular e aí ele não encaixa por causa dessa sobra aqui, ó. Então eu gravei e o áudio, infelizmente, que vocês vão ter ouvido é o áudio sem o microfone ligado. Eu não teria um microfone tão ruim assim, né, se eu tivesse feito uma compra horrível, né? Então, assim, desculpem pelo primeiro episódio, porque ele tá com o microfone desconectado. Só tava ligado aqui, não tava ligado na filmadora. Então vamos pro segundo episódio de O Continental. Então, pessoal, no segundo episódio do Continental, eu já senti uma leve lentidão no episódio, mas essa lentidão foi necessária e eu vou explicar por quê. Como o primeiro episódio ele foi para ganhar os fãs, ele foi para realmente fazer o fanservice e trazer todo o conglomerado de fãs de John Wick para a série, ele precisava trazer realmente elementos que John Wick trabalha. Então são elementos como a alta cúpula, como o Continental especificamente, trazer pra gente algumas referências, né, da própria série. Então ele trouxe bastante easter eggs, né, sobre o Continental especificamente e sobre a série, né? A gente tem o Shannon. Acho que é Shannon o nome do moreninho lá, que é o concierge. Então ele trouxe o Shannon aparecendo ali, trouxe o carro do John Wick, ele trouxe o pessoal que faz a limpeza lá dos corpos e tal. Então trouxe vários elementos da série, né? Que a gente gosta da série de filmes. Então ele trouxe vários elementos da série e foi bem legal, né? Eu gostei bastante do primeiro episódio. Ele me atendeu em todos os sentidos quando a gente fala de história, quando a gente fala de ação e quando a gente fala também de diálogos, quando a gente fala de atuação. Eu gostei bastante da escolha dos personagens, apesar do personagem, do ator que faz, né, o Winston, ele ter sido bastante criticado. Ah, ele não tem tantos os trejeitos assim, mas, porra, o Winston do filme, ele é um Winston já velho, né? Esse ator que tá fazendo agora, ele tá fazendo um Winston jovem. Então, assim, um ponto, tá? Pra gente poder seguir em frente. O Winston da série de filmes, ele nunca foi pamonhão, como vamos dizer assim. E o Winston jovem, aparentemente, ele é mais pamonhão. E aí eu só tenho um ponto pra falar pra vocês. Nenhum dos dois existem. Então, vamos só aceitar, entendeu? Porque, assim, você hoje é uma pessoa, e se você olhar pra você há 10 anos atrás, você era outra, né? Tudo aquilo levou você a ser quem você é hoje, mas você não é assim hoje do nada. Então, não esperem que o ator do Winston jovem seja o mesmo ator do Winston velho. Então, são pontos que a gente precisa deixar claro. E mais uma vez, ativem a suspensão da descrença para ver toda e qualquer obra que vocês vão assistir. Né? Claro, assistam com olhar crítico, gostem do que vocês estão assistindo. E não vão no hype de gente não, tá? Da galera que tipo, ah, é assim, é assado. Nem no meu hype. Pô, eu tô aqui, tô falando a minha opinião, justamente porque o que me levou a fazer os vídeos foram críticas, foram análises que não eram análises. Eram basicamente ler um script e falar e fazer o que todo mundo tava falando e fazendo. Tá, então, tô aqui para fugir de paradigmas. Eu não quero isso para esse canal, eu não quero isso para nenhuma das minhas análises, tá? Então, por favor, vamos ser mais pessoas, vamos ser mais humanos e deixar de ser mais gado. Então, ao meu ver, a série, ela teve uma decaída, uma certa lentidão no episódio. O episódio foi um pouco mais lento, foi um pouco mais calmo, mas precisava, tá? Porque, pensa, você tem 3 episódios para apresentar uma história. Nesses 3 episódios não pode ser tiro, porrada e bomba, porque senão vai ser John Wick. E aqui não é John Wick. Essa série é O Continental. Então a gente precisa realmente dar uma desacelerada pra quê? Pra poder trazer a apresentação dos personagens. A gente precisa desse ato de apresentação dos personagens, entender quem é quem, quem faz o quê, por que faz o quê, entendeu? Então qual que é o papel de cada um, o que cada um representa, né, dentro dessa obra. Eu achei muito legal, gostei bastante ali da apresentação de personagens novos que eu nunca tinha visto. Então, A série tá realmente fazendo o que ela veio para fazer, que é expandir esse universo. Trazer para onde cada um foi. Né? Eu achei isso muito incrível. Gostei bastante dos personagens que a gente tem ali. Então a gente tem aquele casal de irmãos afrodescendentes lá, que são afro-americanos, no caso. Mas aqui a gente também tá na América, né? O Brasil é América. Então é afrodescendente, vamos seguir como afrodescendente. O casal de irmãos tem o Dojo, que a menina odeia, não gosta de pegar em arma, toda a luta dela ela faz na mão, no Kung Fu ali e tal, e é bem bacana esse ponto. São traficantes de armas, mas ela gosta de lutar Kung Fu, né? Ela não luta, ela não briga com armas, ela briga com as mãos, e é um conceito totalmente dela, e isso é bem bacana, bem interessante. A gente também é apresentada ao Jamie, que é um dos caras que lutou com o irmão dessa moça, né, lá na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã. Também foi legal pra caralho, a gente consegue acompanhar ali, né, os amigos do Frank, que é o irmão do Winston, né, o Frank. Então eu me confundi um pouco, porque assim, o nome dele é Francis, e aí o pessoal lá chama ele de Frank. Então quando eu falar Frank ou Francis, entendam que é o irmão do Winston. O Frank é irmão do Winston, beleza? Então, a gente consegue acompanhar toda a trupe de pessoas, né, os amigos do Winston ali, trazendo esse afresco de personagens novos e por que eles estão ali, da onde eles vieram, como eles se conheceram, o que eles fazem, por que eles são traficantes de armas, né? Então, a gente tem que partir de um momento e entender que, naquela época, né, é 1970, então, naquela época, todos as pessoas, né, os soldados que voltavam da guerra, eles eram tidos como heróis. Porém, a sociedade excluía essas pessoas, certo? Isso realmente aconteceu nos anos 70, onde os Estados Unidos eram muito grato pelo sangue dado pelos soldados. Porém, eles eram eles tinham preconceito com eles, eles recebiam preconceito. Né? Hoje em dia, é tudo muito mais, os heróis americanos, as pessoas que foram para a guerra e deram sangue pelo país, obrigado por servir. Naquela época não existia isso. Naquela época eles eram realmente tidos como pessoas aquém da sociedade, por ter matado, por ter feito guerra, pela guerra não ter sentido naquele momento. Certo? Então, naquele momento fazia todo sentido eles estarem dentro daquela situação de ser comerciante de armas, de ser matador de aluguel, dentro do universo de John Wick, tá? Não estou dizendo que em 1970, nos Estados Unidos, as pessoas faziam isso. Não. Dentro desse universo, faz sentido eles seguirem esse caminho, porque naquela época, a única parte real do que eu disse aqui é que naquela época, 1970, né, os soldados, eles eram tidos como pessoas ruins, pessoas más, e ninguém queria ter nenhum tipo de contato com eles. Os filmes do Rambo mostram muito isso, principalmente o primeiro filme do Rambo, né, que como os soldados viviam depois da guerra. Eles eram realmente vividos de forma excluída, eles eram exclusos da sociedade pela grande maioria. Tá? Então, isso faz todo sentido nesse contexto, certo? Também a gente é apresentado ao Shannon, né, como sendo um garoto ainda, sendo jovem, bem jovem. Ele é mais, de acordo com o que eu vi ali, ele é mais jovem que o Winston ainda. O Winston ele é um pouco mais velho que ele, mas os dois têm uma idade muito próxima ali. Ele ainda não é concierge dentro do Continental. Ele acabou de ser promovido, pelo que eu entendi na história, porque assim, no terceiro episódio fala que ele trabalhou na cozinha. Então ele veio, né, da Nigéria. O pai dele juntou uma grana lá, trouxe ele para os Estados Unidos. E o pai dele ficou na Nigéria. E ele teve esse período, né, de adaptação dentro do Continental e acabou caindo nas graças, né, do O'Connor, do Mel Gibson, né, do mal ali, fazendo o trabalho de estar ajudando ele em alguns pontos. Mas ele ainda não é o concierge do hotel. Ele só é um garoto que ele pegou ali para criar, para ficar mais próximo, para ele poder entender todo o funcionamento, né, do Continental. E a gente sabe que futuramente ele vai virar o concierge, mas ainda ele não é. Ele só é um garoto ali bem jovem, que tem interesse em várias coisas, mas ainda não é uma pessoa que se destaca dentro do hotel. Ele só é o queridinho do chefe. A gente também é apresentado no final do primeiro episódio a juíza, que é uma figura assim medonha, né? Ela usa uma máscara tampando o rosto aqui, então assim, aparentemente ela sofreu algum tipo de acidente, né? Ou foi realmente torturada e ela deve ter alguma deformidade no rosto e ela usa uma máscara fechando o rosto. É incrível. Essa juíza, eu achei ela bem assim, imponente. Ela é uma personagem que traz ali uma certa, um certo medo. Porque assim, o próprio gerente do hotel tem medo da juíza. Não que os outros não tenham. Assim, o Winston, quando a gente vê nos filmes, né, ele trata a juíza como uma igual. Né? Tipo, ah, não, eu entendi que você tem uma posição acima da minha, mas beleza, você não vai fazer nada. Então, já, né, o personagem do Mel Gibson, ele trata essa juíza como, meu Deus, o mundo está acabando e eu estou ferrado, eu preciso muito me safar dessa. E ele trata ela assim como realmente com um certo medo. Então, a gente, comparando com a série, a gente tem essa possibilidade de comparar, né? Como é que o Winston tratava uma juíza e como é que o Mel Gibson trata mesmo uma outra pessoa no mesmo cargo, né? Não, não é a mesma juíza, mas a gente consegue notar isso. E no terceiro episódio a gente tem esse porquê é tratado assim, mas eu não vou falar o terceiro agora, ainda estamos no segundo episódio. A gente também é apresentado, né? A gente consegue ter ali um visual da policial, né? Que acaba aparecendo na série, dando uma de policial, né? De quem chama você aqui, menina? O que que você está fazendo? Por que que você está tentando pegar o Winston? Por que que você está atrás das pessoas do Continental? Você não conhece esse universo? Porra, parece que todo mundo conhece esse universo quando a gente assiste John Wick, mas ainda não está estabelecido para o mundo inteiro quem é a alta cúpula, quem são as pessoas que vivem dentro do Continental. Então, realmente é um começo. Já está instaurado ali toda a hierarquia do Continental, todo o conceito de não tratar de negócio ali dentro. A gente tem um conceito novo, que é o conceito da luz vermelha, né, que aparece no primeiro episódio. Esse é um conceito que eu confesso que eu não entendi muito bem, porque assim, aparentemente o que a gente tem ali é um ponto de o gerente está com um problema, precisamos ajudá-lo. Né? Na minha visão foi essa. Apesar de a luz ter sido acesa quando o Francis, né, foi e roubou lá a urna com a prensa de moedas. Mas parece que não é só quando o hotel tem um problema. Tanto é que no terceiro episódio a gente vai ver também esse ponto. Eu não quero chegar lá antes de passar pelo segundo episódio. E trazendo realmente esse visual de que foi um episódio mais lento. A gente também consegue conhecer nesse segundo episódio algumas instituições, vamos dizer assim, instituições, né, que são, por exemplo, a instituição de Chinatown, né, tem uma gangue em Chinatown que não responde, né, à alta cúpula ainda, mas eles respondem lá ao próprio Chinatown. O cara é o dono da própria gangue ali, do pessoal. Eles têm uma briga muito, uma rixa, não é uma briga, mas uma rixa com o pessoal do dojo, né, que são um casal de irmãos lá, a menina e o rapaz são afrodescendentes. A gente também é apresentado nesse momento a rainha das ruas, mano. Eu juro que na hora que eu bati o olho naquela mulher, eu vi a Rochelle, mas não era a Rochelle. A gente também tem um vislumbre, né, de como vai ser o personagem do rei, do Lawrence Fishburne. Então, é incrível assim, a gente ter essas referências, entender, né, para onde está indo as coisas, como começou, quais organizações. Isso é bem interessante, é um ponto que eu gostei bastante dentro da série. Então, de forma resumida, a gente tem aqui, a partir do segundo episódio, um episódio mais lento, mas que conta a história de cada um dos personagens, né? Por exemplo, o casal de irmãos que tem o dojo, eles acabam tendo muitas tretas, né? Porque o irmão sabe muita coisa sobre o pai e a irmã não sabe. A gente também tem ali um visual de como foi no pós-guerra, né, pro irmão do Winston, pro Francis, junto com os amigos dele, né? Junto com o Jimmy. Acho que é Jimmy o personagem dele. Então, a gente tem esses visuais de esses visuais não, mas a gente arranha essa superfície do porquê as pessoas são daquela forma e como elas chegaram a ficar dessa forma. O que é bem interessante, o que é bem legal, que torna a série mais agregadora, mais intrigante. Então, assim, primeiro episódio acelerado, na dose certa, com todas as referências que a gente precisava, né, para ganhar os fãs. Segundo episódio, um pouco mais lento, trazendo um pouco mais de história para a gente poder realmente emergir e ter uma empatia real ali com os personagens. Tá? Então, na minha visão, a gente tem aqui uma série que faz todo sentido, faz total sentido, certo? Então, para mim, O segundo episódio ele foi lento, de forma proposital, justamente para a gente ter esse visual de entendemos quem são os personagens, por que cada um está fazendo tal coisa e por que a série está caminhando dessa forma, certo? Para mim é proposital. Então é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo, certo? Sobre a série O Continental, do universo de John Wick. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez com o microfone funcionando. Espero que o áudio esteja mais agradável aí para vocês. E também não percam o terceiro e último episódio que vem aí nos próximos dias. Eu já vou deixar ele pronto na agulha para vocês, para a gente poder falar aí mais um pouquinho sobre o universo de John Wick. E se essa série bombar, a gente continua falando muito mais, porque afinal, depois que uma série morre, uma nova nasce. Então, assim, acabou de nascer, acabamos de receber esse bebezinho chamado Um Continental. E a gente quer muito aprender mais sobre toda a alta cúpula, sobre todo o universo de John Wick, essa expansão, né? Então, vamos continuar aguardando e esperando cenas dos próximos episódios, beleza? Obrigado por estar comigo até aqui, espero que vocês tenham gostado, faz tudo aquilo que os youtubers pedem, hein? Like, compartilha, joinha e sininho e tudo mais. Tudo de bom e a gente se vê na próxima. Tchau!